cada ser humano é o sagrado manifesto. E que se esse ser humano existe, e ele existe em minha vida, tem alguma coisa que eu possa aprender. Não excluir, mas acolher. O que significa esse personagem que faz parte da minha existência, que eu encontro com frequência? Por que seria? O que teria a me mostrar que eu não estou vendo? Esse podcast é apresentado pela Mova. Eu sou a Monja Coen e esse é o Caminho Zen, um podcast que traz para você minhas palavras na íntegra, sem cortes. Tanto as mais antigas, que estão publicadas em vídeo no canal Mova, quanto as inéditas e exclusivas. Uma vez por mês, vocês também vão encontrar por aqui, além das palestras, uma conversa feita comigo e a monja Zen Chu Sensei, colocando temas atuais em diálogo com o Zen Budismo. Um casamento budista começa com os noivos fazendo refúgio, abrigo nas três joias. Quer dizer, retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma e retorno e me abrigo na Sangha. Buda significa o ser iluminado. A palavra Buda quer dizer aquele que acordou, que despertou, que não está zumbi na vida. Não tem gente que é zumbi assim na vida? Está fazendo as coisas, não sabe o que está fazendo? É o contrário, que está acordado, que está desperto, que sabe o que quer, que sabe o que faz. Que vê com clareza a realidade. Que toma decisões adequadas às circunstâncias. Então, quando eu retorno e me abrigo em Buda, esse kie em japonês é alguma coisa como uma criança que está no topo de um... O menininho lá que está num lugar alto e o papai fala, vem cá, pula. Ele pula porque sabe que o pai vai pegar. Essa confiança absoluta, essa entrega. Então eu me entrego nas mãos de Buda porque eu sei que Buda é o meu eu verdadeiro. É a parte sábia da minha consciência. Não é a parte tola, individual, eu gosto, não gosto, quero, não quero, ficou de mal comigo, aqui estou triste. Isso é bobagem, né? Isso é a parte muito superficial da consciência. Nós queremos chegar na fonte, da origem, né? Isso é a imagem do que é Buda. Então eu retorno e me abrigo naquilo que é o meu eu verdadeiro, que é a minha natureza clara e iluminada, que reconhece a realidade, que não duvida da realidade, que sabe que os olhos veem com clareza, a não ser que eles estejam maculados pelo eu menor. Pelo que eu quero, que eu gosto, não gostei, fiquei de mal, eu não vejo mais o que é como é, porque eu pinto a realidade com outras coisas. Então a ideia de Buda é que eu tire essa tintura da realidade para ver o que é. Esses dias tem um programa de televisão que eles restauram nos Estados Unidos, acho, eles restauram casas antigas, né? E uma senhora estava lá restaurando, ela chama Casa Verde. Ela fez uma restauração toda sem usar nada que fosse prejudicial à natureza. Então toda a reforma que fizeram, as tintas que usaram, eles tinham uma lareira muito bonita, muito antiga da casa, a casa tinha mais de 100 anos, tinha sido pintada tantas vezes, que deu um bom trabalho para chegar no que era original daquela lareira. E eles fizeram questão de não usar nenhum produto que fosse prejudicial. E por isso deu muito mais trabalho, né? O nosso eu verdadeiro, aquilo que a gente vai chamar de Buda, é essa lareira original. É da maneira natural da nossa mente funcionar. Mas às vezes, até para nos proteger desde a infância, nós vamos criando e vamos pintando em cima desse eu verdadeiro camadas de tintas. E conforme sejam maiores os nossos traumas e problemas, as camadas são mais grossas. E quase você nem percebe mais o eu original, você quase nem percebe mais a lareira, porque tem aquele monte de tinta em cima que o desenho, a escultura que tinha na lareira desapareceu. E o nosso trabalho de zazen, de meditação, é de tirar essas tintas e removendo aquele extra que nós vamos colocando em cima de nós para que nossos olhos vejam o que é como é, sem pintar nada em cima, que ouçam os sons assim como eles são, não como eu gostaria que fosse, mas assim como são, estão me revelando a verdade. Para que sinta os odores como são os odores, não como eu queria que fosse. Ah, só quero cheirar perfume? Que horror, né? Então um dia eu vou comer uma coisa podre, estragada, porque eu não consegui mais cheirar, eu perdi a capacidade do olfato. O paladar é a mesma coisa. que a minha, meu paladar seja capaz de sentir todos os diferentes sabores. E não só um sabor. Ah, só gosto desse sabor, só quero esse sabor. Não, eu tenho que compreender e sentir todos os sabores. É da nossa natureza. A minha pele, sentir calor, frio, diferentes texturas, o tato, importantíssimo. Não quero só roupas de seda pura, maciazinha, não quero nada. Tem tecidos mais grossos, mais finos, tudo isso faz parte. A nossa sobrevivência depende disto. Então, acessar o estado Buda é acessar um estado em que os nossos canais de percepção estão claros, estão abertos, estão lúcidos. Por isso que fala, está luminoso, está brilhante, está iluminado. Então, esse é o Buda em nós. Esse é o estado Buda. E a gente também fala de Buda como sendo tudo que existe. Tudo que existe, a natureza Buda manifesta. Uma vez algumas irmãs beneditinas vieram passar uma temporada no nosso mosteiro em Nagoya. Eu fiquei 12 anos no Japão e fiquei 7 anos interna no mosteiro feminino. E essas irmãs passaram um mês e pouco conosco. Foi muito interessante, porque elas eram todas da mesma ordem beneditina, mas algumas delas trabalhavam na Índia. Então elas se vestiam. Vou passar o som. Quando elas estavam na Índia, elas se vestiam como indianas, de sari. E trabalhavam daí nas escolas, nos hospitais. Outras trabalhavam em escolas e se vestiam como pessoas comuns, para dar aula, sendo professoras. E outras tinham a vida monástica com os hábitos monásticos, né? Que eram mais parecidos com os nossos. E elas ficaram algum tempo conosco, e o que nós tínhamos em comum era a prática da meditação. E a minha superiora, conversando com elas, disse o seguinte: talvez o que vocês chamam de Deus, nós chamamos de natureza Buda. Nós não damos esse nome Deus, isso é um nome, né? Que ninguém se apegue ao nome, mas que conheça, que encontre e que sabe do que está falando. Uma coisa é o nome, outra coisa é o encontro, o contato. Conheci também um padre do deserto, que eu acho, são pessoas que eu acho maravilhosas também dentro do cristianismo, e ele conseguiu uma licença muito especial. Os padres do deserto não podem sair, eles fazem o voto de viver em silêncio. Tem um filme maravilhoso chamado O Grande Silêncio. O cineasta, ele foi uma vez pedir para o Dom Abade se ele podia filmar o mosteiro. E o Abade disse assim: espere algum tempo que eu te dou a resposta depois. 16 anos depois ele deu a resposta. Agora vocês podem vir. Bonito, né? Ele disse assim: para nós o tempo, ele é circular. Não temos pressa. Nós vivemos na atemporalidade. Bonito, né? E esse monge do deserto, ele disse para mim: nós nunca oramos pedindo alguma coisa, nem reclamando de alguma coisa. Nós só agradecemos. Bendito o céu, bendita a terra, bendita a lua, benditas estrelas. Ele disse assim: nós acreditamos e confiamos em Deus. Não precisa, Deus faça isso, Deus faça aquilo. Ele disse assim: isso é para quem não tem fé. A verdadeira fé é entrega absoluta. Não tem que pedir nada. Não reclama de nada. Agradece. Como é que eu lido com as coisas que chegam até mim? Que eu tenha a capacidade de lidar de maneira grandiosa, iluminada, sábia, com as dificuldades que vêm até mim. Porque se chegaram até mim, é alguma coisa que eu posso resolver. Mas qual é o caminho que eu escolho? Eu posso escolher o caminho do bem ou do mal. E entre eles, a infinidade de cores de cinza, né? Há muitos tons aí, entre o branco e o preto. Que escolhas eu faço? E a escolha é minha. E conforme a escolha que eu fizer, é os resultados que eu vou ter. E aí nós já estamos falando do Dharma de Buda. Então temos Buda como um ser que viveu na Índia, há 2.600 anos atrás, que se chamava Siddhartha Gautama, e que vai chamar Shakyamuni Buda, né? Ele é um príncipe que saiu do seu castelo, ele desiste daquilo que é difícil de desistir, né? A comunidade da sua casa, da sua poltrona, hoje em dia assim, né? Da sua televisão, daquelas coisas que eu estou acostumado, né? Como me tratam, né? Ele largou o que era difícil de largar. porque ele tinha um questionamento que queimava dentro dele, né? E ele vai praticar yoga por 6 anos. E não como se pratica yoga atualmente, né? 2 vezes por semana. Ele foi morar com o grupo de yoga. Ele morava no meio do mato, na floresta. Yoga não eram só posturas, era uma reflexão filosófica sobre união, ligação, conexão com o sagrado, né? Ele ficou anos lá. E o professor disse: você pode ser meu sucessor, mas ainda encontra uma instabilidade emocional em você. E ele pede licença para sair e para fazer práticas mais severas. Ele queria fazer ascetismos, que o yoga existe, que chama tapas, né? Mas ele queria ser muito asceta, porque ele não estava conseguindo romper a barreira do eu menor. Por mais que fizesse, por mais que praticasse, ainda tinha um eu que está praticando, um eu que estou fazendo. Então ele vai para ascetismo, de não comer nada, um pinhãozinho por dia, fica um esqueleto, muito, muito magro. E também não acessa coisa nenhuma. E um dia ele está magérrimo embaixo de uma árvore, quase morrendo ali, desfalecendo, passa uma pastora com arroz doce. Não fazemos arroz doce com cravo, canela, gostosinho, né? Mamãe faz. Você sabe fazer? Ai, que bom, ela sabe fazer arroz doce. Vai ter arroz doce no casamento? Ah, não sei se eu vou. É melhor fazer arroz doce, que é a comida de Buda. Mas é verdade, ele estava muito tempo sem comer e essa moça passa e oferece para ele arroz doce. E ele come. E os amigos, os colegas dele, que eram severos, muitos deles eram do exército, eram homens que foram treinados, né, a aguentar, suportar dificuldades, né? E eles falavam: olha lá, é príncipe, tá vendo? Não aguentou. Menino mimado, sabe? A gente fala, não fala assim? Era um menino mimado. Na hora do meio, quero ver, não aguenta, né? E aí que ele vai dizer: não, o caminho é o caminho do meio. Não é de excesso, nem de ter tudo que eu quero, no jeito que eu quero, quando eu quero, nem de cortar tudo. Estou com sono, não dorme, está com fome, não come, está com sede, não bebe. Que era o que ele fazia, né? Ele falou assim: não, o caminho não é esse, existe um outro caminho, que é o caminho do meio. E aí ele vai começar essa jornada de fazer zazen, que é sentar-se em meditação, em plena atenção, está absolutamente presente aonde está. Todo o passado e todo o futuro estão condensados e presentes agora em cada um de nós. Toda a sua vida, o que já foi e o que será, está manifesto agora aqui neste momento. E não está lá atrás, nem está lá adiante, está agora aqui. E por que que não apreciamos esse aqui? E muitas vezes ficamos aqui reclamando. Ah, se no passado tivesse sido diferente. Se houvesse sido diferente do que foi, você não estaria aqui agora hoje. A gente começa a agradecer um pouco tudo o que já nos aconteceu. Como a tapeçaria da nossa existência, que se não fosse como foi, não seríamos o que somos agora. E em vez de reclamar e achar que a gente é uma porcaria, pensa que você é uma coisa muito boa. A diferença é essa, porque tem gente que se acha um lixinho, né? Eu sou esse lixo porque na minha infância meu pai e minha mãe não me cuidaram. Eu sou um lixo por causa de... Não tem nada disso, ninguém é lixo. Somos seres maravilhosos porque somos seres humanos. Temos uma capacidade extraordinária de percepção, de compreensão, de discernimento que só seres humanos podem ter. Não é superior ou inferior às outras espécies, mas é único para a nossa espécie. E quando nós nos desenvolvemos no máximo do nosso potencial, uma coisa mágica acontece. A vida começa a fluir suave, mansa. E qualquer obstáculo deixa de ser obstáculo, passa a ser um estímulo para o nosso crescimento e desenvolvimento. Então não é que vem problemas que vão me atrapalhar, nada nos atrapalha. Tudo nos estimula para uma percepção mais profunda e mais clara da realidade, do assim como é. Não do como eu queria, do assim como é. E esse assim como é fluido também. Ele não é fixo, não está congelado. Ele está em movimento. E o que nós fazemos, falamos e pensamos vai mexer na trama da existência. Por isso é uma religião que faz de você um ser humano responsável pela sua vida. Não só a sua vida, mas a vida do universo. a vida da sua cidade, do seu bairro, da sua família, dos seus amigos, das pessoas que você conhece, estão diretamente relacionadas à sua maneira de se portar no mundo e de pensar a realidade. Não só você, claro, você não é o centro do universo, você não é a grande controladora de tudo, mas a parcela que você coloca é muito importante. Eu faço um treinamento funcional aqui 2 vezes por semana e essa pessoa que vem nos dar essa aula, ele disse assim, pois é, o Ayrton Senna tinha como coach dele o Nuno Cobra. E uma das coisas que Nuno Cobra dizia, e por isso ele era tão bom corredor, é que ele dizia assim, você primeiro tem que visualizar a pista toda e você correndo na pista. Mas cada momento daquele asfalto, você tem que estar presente e saber a quebra de cada pedacinho do asfalto, a diferença, o que está mais alto e mais baixo. E ter muito cuidado. Porque se você entra numa pista dizendo, eu já sei, e eu não preciso prestar atenção porque eu sei como é, você vai ter um acidente. Isso é a nossa vida. O que vai acontecer amanhã, eu não sei. Mas eu tenho que estar preparado para todas as possibilidades e estar atento. Não dizer, ah, já sei como vai ser. Ah, minha mulher gosta de mim, ela vai sempre gostar de mim, ela pode não gostar mais de você. Como é que você cultiva esse amor? É o tempo todo nós estamos cultivando, que eu falei para você nos seus votos de casamento, como é que nós cultivamos essa semente preciosa que é o nosso amor? Porque se você largar de qualquer jeito, a erva daninha vem. Um bichinho pode ir lá e comer a sementinha. Ah, acabou o amor. Virou barriguinha de esquilo, né? Então, para que se é uma semente preciosa, tem que ser cuidada, preservada, né? Isso é o casamento, né? Vamos cuidar e preservar. Assim como cuidamos e preservamos da nossa mente lógica e a nossa mente intuitiva, que trabalham juntos, os dois lóbulos cerebrais. Eu não escolho um. Só vou usar o lado direito ou só o lado esquerdo do cérebro. É absurdo, né? É usando os dois que nós somos humanos. Por isso vai falar de terceira visão. Não é que tem um olho que abre aqui no meio da testa, né? Esse é simbólico. Você já percebeu que para você ver alguma coisa, os dois olhos trabalham juntos? Você já tentou olhar com o lado direito, com o olho direito para o lado direito, com o esquerdo para o lado esquerdo? Experimente. Experimenta agora. O olho, sem tampar. Aí que está, tampando dá. Sem tampar. O lado direito vai olhar só para o direito. E agora o esquerdo vai olhar para o esquerdo. Não funciona, né? Porque eles funcionam juntos, em pares. E quando os dois olhos, eu vejo a sua imagem porque os meus dois olhos viram você. E ela ainda está invertida, e aqui dentro eu desinverto, né? Se não ia ver você de ponta cabeça, assim. É maravilhoso esse sistema ocular que nós temos. Nós não agradecemos, não apreciamos, né? Que maravilha poder ver. E é o que é. Como é lindo isto. Então o Dharma de Buda, ele vai falar de algumas coisas como esta. Primeiro, que existe a natureza Buda, que é tudo que existe. Cada partícula, cada molécula, cada próton, elétron e nêutron. E não tem valores. Julgamento de valores. Tudo que existe é a natureza Buda manifesta. E ela se manifesta assim como é. E este assim como é não é fixo, não é permanente. Ele está em ebulição e movimento. E nós somos esse movimento e essa transformação. E o que nós fazemos, falamos e pensamos, mexe na trama da existência. Ela não está fixa. Ela não é toda pré-determinada. Tem algumas coisas que são fixas, outras são móveis, e trabalhando junto acabam fazendo transformações. Nós já estamos falando de karma, que é um dos conceitos budistas, né? Karma significa aquilo que nós fazemos de forma repetitiva e que vai causar tendências de repetição. São hábitos. Hábitos que podem ser de postura, né? Eu costumo ter dor aqui nesse ombro, porque eu tenho um hábito de postura. Qualquer tensão que eu tenho, eu tchum, levanto esse ombro. Qualquer coisa que eu tenho que fazer, fico preocupada com o tempo, que eu tenho que escrever um texto e tem que ser daqui a meia hora. Tum! É assim. Então eu tenho que trabalhar isso o tempo todo. Relaxa, encosta na cadeira, não deixa tensionar. porque eu criei um hábito, que eu posso dizer um karma, e que me causa dor e desconforto. Assim como fisicamente temos isso, temos alguns emocionais e psicológicos. Criamos coisas, respostas à realidade que é como se fizesse assim, tum, e dói. E aí eu não sei relaxar, não sei mudar. E eu preciso aprender, eu primeiro preciso ver, reconhecer e vou começar a trabalhar para transformar. Não é fácil, mas é possível. Isso é o que os zazen, as práticas meditativas se propõem. Que eu posso me observar em profundidade, observar meus hábitos de pensamento. Como é que eu penso a realidade? Às vezes tem mania de ficar pensando dos outros, não tem? E a gente coloca as pessoas dentro de caixinha, assim, ó. Aquela pessoa não presta. Então eu coloquei dentro da caixinha, não presta, não gosto dela, ela é burra e estúpida. E cada vez que eu vejo a pessoa, eu digo, é burra e estúpida. Eu não lhe dou oportunidade de sair da caixinha. Eu a tranco dentro da caixinha. Eu a humilho. Eu a faço ficar lá dentro. Eu quero que ela fique lá, porque aí autentica a minha loucura, né? De não ver a possibilidade de cada ser humano ter múltiplas facetas. E de não apreciar as coisas boas que a pessoa tem. Então eu vou ver só as faltas, só os defeitos, e cada vez que eu vejo essa pessoa, eu vou apontar a falta e o defeito. E não dou oportunidade de ver o que tem de bom. Isso é um vício, isso é um karma. Que faz o quê? Faz mal para a própria pessoa que assim o sente. Quem sente assim, quem cultiva rancor, quem não dá oportunidade aos outros de crescimento, de modificação, de aprendizado, está trancando a si mesmo. E tranca o seu sistema, o seu organismo, acaba doente, né? Muitas doenças que nós temos, são psicossomáticas, tem a ver com a nossa visão dessa realidade que está congelada. Ela não está congelada. As pessoas nem são boas o tempo todo, nem más o tempo todo, nem são burras o tempo todo, nem são gênios o tempo todo. E você ter essa flexibilidade de compreender, de acolher, de querer o bem, isso faz parte do Dharma de Buda. Então, primeiro Buda vai dizer que não há nada fixo nem nada permanente. É isto. Essa pessoa não é sempre a mesma, ela está em movimento e transformação. Coisas acontecem na nossa vida, nós mudamos. Livros que lemos, grupos de estudo que participamos, práticas meditativas que fazemos, orações que fazemos, yoga, nos muda muito. Mas muito mesmo. Eu comecei a fazer yoga não faz muito tempo, eu não sou professora, eu sou uma aluna. Aluna, quer dizer, falta luz em mim, para o yoga falta. Eu tenho uma professora maravilhosa, uma senhora linda. Ela hoje nos deu uma frase de Platão, de vez em quando no meio da aula ela solta uma frase de Shakespeare, outra hora de Jesus, outra hora de Buda. Ela nos inspira nessa sala de prática, que não é uma prática só corporal, que é uma prática de da mente estar num estado mais claro, mais lúcido, reflexivo, consciência. Por isso é chamada ciência do yoga. Ela nos muda, muda nosso corpo, nossa postura, o conhecimento do corpo. Eu gosto muito quando ela diz assim, vocês têm esse armani, que é o esqueleto. Essa coisa maravilhosa, branca, extraordinária, mais bonita de qualquer grande costureiro. Isso é o seu esqueleto, aprecie. Você já pensou no seu esqueleto? Nunca, pois então. Yoga é esquisito. Você senta lá e começa a sentir o seu esqueleto. O crânio, né? Não é? É demais isso. Os ossinhos do pé, os ossinhos da mão. Você é. E essa estrutura esquelética que nos faz ficar aqui sentados de pé. Se não tiver esses ossinhos aí dentro, o músculo não se aguenta sozinho. Ele precisa dos ossinhos, né? E aí vem essas outras camadas de tecidos, que ela diz maravilhosos, raros, espetaculares, que são, e a gente não conhece, não entra em contato com. A gente conhece muito pouco de nós, do nosso corpo e da nossa mente. E há práticas como do yoga, que são essas práticas de conhecer. De conhecer em profundidade. E o zazen, que é a nossa prática, ela se propõe a você conhecer a sua mente. O que é a mente humana? Não é só a sua, da sua história pessoal. Ela faz parte, ela é importantíssima. Sem a sua história pessoal, você não chega na essência da mente. Porque é por querer conhecer a mim mesma, e como eu sou, como eu respondo ao mundo, e o que causa que eu respondo ao mundo dessa forma. Então eu vou dar uma revisão lá atrás, na minha infância, pré-infância, gravidez de minha mãe, da minha família, essa genética toda que eu represento aqui, esses cromossomos, esse DNA que faz com que eu tenha determinadas características, as experiências todas que eu fui passando e que me fazem, neste momento, responder dessa forma, mas se eu achar que esta forma não está dando certo, eu tenho que mudar. Porque nós gostamos que o outro mude. Você muda, o mundo muda, o universo muda, a política muda, mas eu não mudo, porque eu sou o ser perfeito e terminal, né? Terminal no sentido terminado, né? Quando não é verdade. Nós estamos o tempo todo nos refazendo, nos reconstruindo, reestruturando, reequilibrando. Acho importante essa palavra. Nós saímos do equilíbrio, mas voltamos. E de novo, a gente se mantém de pé assim. Nós caminhamos assim. O tempo todo estamos reajustando o corpo, reajustando o equilíbrio, reajustando. A gente nem percebe mais isso. E acha que eu sou uma pessoa muito equilibrada. Isso é até perigoso. O professor Hermógenes diz assim, tem o pavor dos normóticos. Eu sou normal. Ele fala assim, ai, 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 que medo, né? A normalidade. O que é normalidade? É um padrão que nós criamos, queremos entrar lá dentro. E a gente não cabe lá dentro. Porque a gente é mais do que isso. É mais do que um padrão de uma ideia, né? A gente é uma realidade. É uma realidade viva, emotiva, cheia de sensações, de percepções, de sonhos, de ideias, de expectativas, e de decepções e de frustrações, tudo bem, que bom. Ai, mais uma frustração, que delícia. Mas é verdade, parece brincadeira, mas é verdade. Quando a gente é capaz disto, ganha uma liberdade, sabe? Uma liberdade tão grande. Errei. Nossa, preciso prestar mais atenção. E não dizer, eu não presto, que porcaria, que lixo. Então, o melhor é isso, é dizer, a culpa foi sua. Eu errei, mas a culpa é sua. Você olhou para mim de um jeito que você fez eu errar. Não fazemos isso o tempo todo? Se eu falho em alguma coisa, é culpa de alguém mais. O outro é responsável pelas minhas falhas. E esta tradição, ela é muito severa. Ela vai dizer, você é responsável. Ah, eu não. É o outro. Eu não, eu sou perfeitinho, bonzinho, bonitinho. As outras pessoas são esquisitas. A gente brincava muito, eu tinha um aluno aqui que a gente brincava muito com isso, né? Eu sou bonitinho, certinho, os outros são tão esquisitos, só eu que sou certinho. Quando pensou isto, está perigando. Você começou a pensar que só eu estou certo e o resto do mundo está errado, cuidado. Estão todos loucos, menos eu. Cuidado, tem alguma coisa errada com você. Os outros são impróprios, os outros não são adequados, os outros não estão fazendo o que tinham que fazer, eu não estou bem. Eu não estou sendo capaz de compreender e de entender a realidade. Eu estou me separando, eu estou me excluindo. E vou dizer que os outros é que estão me excluindo. Eu me excluo e ainda digo, os outros me excluem. No último sermão de Buda, Buda, ele viveu com até os 80 anos, morreu velhinho, doentinho, com dores gastrointestinais. Era um ser humano, não é uma deidade, né? E quando ele está morrendo, seu último sermão, mês de fevereiro, é o mês que a gente celebra o parinirvana de Buda, quer dizer, a morte de Buda, sua entrada no nirvana final. E o seu último sermão, com seus alunos todos reunidos, ele dizia, não se lastimem, tudo que começa inevitavelmente termina. O que vocês amavam não era o meu corpo, mas o que eu ensinava. Façam dos ensinamentos, que é o Dharma, e Dharma quer dizer isso, um ensinamento, a lei verdadeira. Façam do Dharma o seu mestre e eu vivo para sempre. Dharma significa verdade. A realidade assim como ela é. uma das coisas que ele diz é: a mente humana deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. Então, conheça a sua própria mente, para não ser enganado por ela, pela sua mente, para não manipular ninguém e nem ser manipulado por ninguém. Este autoconhecimento. E ele dizia: desenvolvam a sabedoria. E a sabedoria é como um barco grande, forte, com o qual você atravessa esse oceano do nascimento, velhice, doença e morte. É um barco seguro no qual você navega na existência. É a sabedoria. Isso tem que ser desenvolvido. A sabedoria que é além do meu eu individual, que é o contato com esse eu maior, com a natureza Buda. Com o reconhecimento que cada ser humano é o sagrado manifesto. E que se esse ser humano existe, e ele existe em minha vida, tem alguma coisa que eu possa aprender. Não excluir, mas acolher. O que significa esse personagem que faz parte da minha existência, que eu encontro com frequência? Por que seria? O que teria a me mostrar que eu não estou vendo? Ao contrário do que eu quero excluir, não quero ver mais. É uma coisa que no yoga também se fala, né? A palavra namastê. O cumprimento no yoga namastê significa o sagrado em mim, cumprimento o sagrado em você. Eu posso cumprimentar o tolo em você. Nós todos temos um tolinho em nós, né? Que é bobo, reclamão, resmungão, chorão. É. Eu posso chamar por esse personagem você, mas eu posso chamar pelo personagem que é sábio. Isso é o namastê. Eu tenho um sagrado em mim, é este sagrado em mim que reconhece o sagrado em cada criatura, não só nos meus amigos, não só naqueles que eu digo, ah, se eu tenho afinidade, eu gosto de ficar na casa deles. Em todos, em tudo que existe. No bichinho, na barata. Tem tanta barata bonita aqui em São Paulo, né? Tem umas grandes, bonitas, tem umas que voam. Eu tenho visto poucas dessas aqui, mas são lindas, né? É a natureza, a vida natural. Tem ratos. Aqui na Praça do Estádio tem cada ratazana forte, gorduchinha, sabe? Tem feira, elas se alimentam do resto da feira. São umas gracinhas. É a vida natural. Elas passam doenças para nós, né? Então a gente não gosta de rato porque as doenças que os ratos produzem que passam, são fatais para nós, espécie humana. Então, para preservar a nossa espécie, a gente evita rato. Mas vocês acham que não tem uma razão de ser para a sua existência? Que o sistema do planeta de vida da Terra errou? Se enganou? Essa espécie não devia existir? Barata não devia existir? Rato não devia existir? Pernilongo não devia existir? Olha que absurdo que nós chegamos. Se não houvesse todas essas formas de vida, nós não existiríamos. Nós temos que nos proteger, claro, né? O ateuzita vírus, né? Temos que passar creminho no corpo, pôr coisas que espantem, porque eles não venham nos morder. Mas eu não quero exterminar todos os pernilongos do mundo. Por que que nós não pensamos num meio de que eles não nos transmitam as doenças? Nós só pensamos ainda em exterminação, né? Parece Hitler, né? Não gosto, extermina, não gosto, extermina. Eles estão atrapalhando, vamos exterminar. Não, vamos criar condições que eles não sejam maléficos para nós. Que possamos conviver em harmonia. Afinal, nós invadimos o seu locus, nós invadimos o seu espaço de existência. Eles vão responder de outra forma. Então, vamos criar harmonia de relacionamento com tudo, com todos os seres, com tudo que existe. É um outro olhar para a realidade, né? É um olhar sem exclusão, sem dentro e fora. Nós somos a vida da Terra. Não viemos de fora, não vamos para fora. Essa é a nossa vida. Está diretamente relacionada com esses 15 centímetros de área produzível do solo. O resto não produz, não é isto? Nós somos esses 15 centímetros, nós vivemos disto. Dos alimentos, da água, do ar. e não cuidamos. Se a gente não começar a cuidar, a nossa espécie terá ainda alguns 1.000, 2.000, 3.000, sei lá quantos milhões de anos, mas não muitos, pode ter mais. A nossa longevidade, que poderia ser de mais de 100 anos, não é verdade? Alguns dizem que até 200 anos nós humanos poderíamos viver se a gente soubesse se cuidar. Nós não sabemos. Nós tratamos essa obra-prima, essa coisa extraordinária chamada corpo e mente humana, de qualquer jeito, abusamos, maltratamos, comemos qualquer coisa, ficamos com dor de barriga. Eu falo que eu também faço, né? Eu sou ser perfeito aqui, não faço nada, eu sou igualzinha. Aí eu falo, nossa, monja, o que você fez hoje? Que bobagem, que tolinha. Onde foi? Comeu o que não devia, conhece, né? Comeu o que não devia, ficou gorducha. Ah, e agora para emagrecer, quem é que faz a monja emagrecer? Porque também dieta faz mais ou menos, né? Porque tem sempre a desculpa, já tenho quase 70 anos. Aí vou fazer atividade física, a minha filha faz comigo. A minha filha fica transpirando assim de pingar. E eu enxugo assim. Eu digo agora, quando eu era criança, a coisa que eu mais detestava é que dissessem para mim que eu era café com leite. Vocês já ouviram isso? Vai brincar, jogar queimada. Ah, não tem importância, ela é café com leite. Eu odiava ser café com leite. Eu queria ser café forte, né? Jogar igual, né? Mas era menorzinha, tinha uma irmã mais velha, né? Então era o café com leite. Agora, quando eu falo que eu sou café com leite, eu fico bem alegre. É, sou sim, café com leite. Mas isso eu estou me economizando e não é bom. Aí fui numa médica outro dia, mandou um monte de exames e tal, tudo tá bom, né? Tá. Aí tem osteopenia que pode perigar para osteoporose. A senhora faz bastante atividade física? Eu faço. Eu faço segunda, terça, quarta e quinta. Eu acho que é bastante, né? Eu corro segunda e quarta. Tenho aula de yoga segunda e quarta. Depois, terça e quinta, tenho treinamento funcional. Acho que estou fazendo legal. Assim, não, pode correr mais um dia por semana e se fizer musculação e pilates é melhor. Porque a senhora não está cuidando, porque com a sua idade o metabolismo é muito lento e precisa de mais atividade. Eu achando que eu estava no máximo. Acabou comigo. Tudo que eu estou fazendo é insuficiente, que eu tenho que transpirar que nem a minha filha. Não posso ser café com leite na vida ainda, para ter uma longevidade saudável. Não é nem só para o agora, mas é pensar lá para adiante. Para não ter osteoporose. Osteoporose, o que que causa? Quebra sozinho. Não pode fazer nada. Você está andando na rua e cai, não porque tropeçou alguma coisa, porque o osso se partiu. Principalmente mulheres. Homens também têm, mas é raro. Mulheres, a grande maioria pode ter. E sabe o que evita a osteoporose? É atrito. O osso precisa bater. Então, caminhar e dar trotada na rua é o que evita a osteoporose. Não é uma coisa maravilhosa? Então, você tem que provocar o corpo, provocar os ossos, que era o que a gente estava falando, né? A estrutura óssea do corpo, ela não é fixa, ela está se transformando o tempo todo, assim como todo o resto. E lembrar que é de dentro do osso que vai sair o sangue, né? A medula óssea, o que que ela produz? Aquilo que parece mais rígido, mais fechado, mais duro, está produzindo líquido. Nosso corpo é extraordinário. Se a gente prestar atenção nessa joia que nós somos e cuidar para conhecer e poder usar de forma melhor. A mesma coisa a mente. Se eu não conheço os mecanismos da minha mente, eu posso ser desviado. Tudo que aconteceu no Holocausto não foi uma pessoa. A gente quase diz, aquela pessoa, não foi. Não, ele não estava sozinho. Multidões o seguiam. Por quê? Multidões acreditavam. Multidões fizeram coisas medonhas. Fazer abajur de pele humana, gente, que é isso? Isso é uma das poucas coisinhas, né? Mansinhas que fizeram. O país dos prêmios Nobel. Um país riquíssimo. Não eram pobres nem ignorantes. O que é isso? Isso é da humanidade. Por isso que Buda dizia, a mente humana precisa conhecer para não ser manipulado, não manipular ninguém e escolher um caminho. Porque o caminho que você escolher é o caminho que você está construindo para a humanidade. Para você, seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos. É alguma coisa que mexe com a trama da vida. Então, cuidado. Não é uma coisa interessante? No Japão era muito comum isso. Nos Estados Unidos também a gente notava. Alguém começava a limpar a janela, daqui a pouco a rua inteira estava limpando a janela. Você sai na rua com um saquinho assim de papel, de preferência, para catar cocô de cachorro, né? Aí tem pessoa que não está catando. Quando ela estiver catando, ela já fica meio sem jeito, ela cata o dela também. E daí a pouco todos estão catando. Agora, aquele dia que você resolve, esqueci o papel em casa, não vou catar, então o cocôzinho faz, você finge para o outro lado e vai, daí a pouco você encontra um monte de cocô de cachorro na rua. Porque assim como você, uma porção de pessoas deixou de catar. Então aquilo que você faz mexe na trama da existência. Isso já é provado cientificamente. O que você pensa mexe. Então você tem que olhar como é que eu estou pensando a realidade, como é que eu penso sobre aquela pessoa, aquela situação. Que é a história de como é que o Ayrton Senna pensava na sua corrida, antes de correr. E hoje um jovem que é um atleta também de judô, e ele foi para um comitê olímpico agora nos Estados Unidos, e ele voltou de lá e ele me mandou um link bem interessante que chama-se um movimento que tem que chama Flow, que é esse fluir. E tem alguém nos Estados Unidos, eu não olhei com muita atenção, que está construindo como se um estúdio de atividades físicas, onde reproduz aquilo que os grandes atletas olímpicos fazem. Porque nós saímos de um estado de equilíbrio em máquinas controladas. É como se você estivesse andando de skate, ou você estivesse esquiando na neve, pulando alturas incomensuráveis, que nós, que nunca fizemos isso, não saberíamos o que fazer. E exatamente esse não saber o que fazer é que mexe com o nosso cérebro e que ativa coisas extraordinárias em nós. E a gente acessar no que eles vão chamar esse fluir, de entregar-se, de fluir-se com o movimento, de estar presente e deixar que o seu cérebro faça isso. Isto é o que atletas olímpicos fazem. E que esse jovem estava apresentando, isso é para todos nós. E ele apresentava nesse estúdio que ele tem lá, que é enorme, que é gigantesco, pessoas de várias idades diferentes, óbvio, ninguém é atleta olímpico ali. Mas como isso nos modifica, sair da nossa área de conforto. E a meditação nos faz isso, ela nos provoca. Ela não pode ser uma coisa confortável, gostosa. O resultado é muito bom, o final é muito bom. Mas a travessia, ela tem que ser um pouco desagradável, porque ela vai tocar em aspectos que eu não conheço e não quero nem olhar de mim mesmo. Eu não sou assim, isso não sou eu. E de repente fala, não, me tirou da estabilidade. Mas aí eu recupero. E eu volto à essência do ser. Então um pouco do Dharma de Buda é isso, não há nada fixo, nada permanente, tudo está interconectado e interligado. E podemos desenvolver em nós sabedoria, em vez de desenvolver falas à toa, discussões à toa que não levam a lugar nenhum, né? E a sangha é a comunidade. Se vocês não viessem aqui hoje, eu não estaria me lembrando hoje dos ensinamentos de Buda. Talvez eu estivesse lá no Facebook fazendo alguma outra coisa. Tem. Facebook é uma maravilha, como é sedutor, né? Eu abro pouquíssimo, porque quando eu abro, eu fico, se não tomar cuidado, eu fico horas ali. Porque tem tanta notícia interessante, né? Tanta coisa que vão pondo. E aí, quando você quer procurar uma que você já viu, ela já sumiu. Não dá para voltar de novo. Às vezes eu não respondo para alguma coisa. Ah, mas aquilo era interessante. Aí, onde é que foi? Sumiu. Porque é muita informação que chega, né? É muito sedutor mesmo. Se a gente não tomar cuidado, a gente não faz outra coisa. Eu fico o dia inteiro lá no Facebook. Ele é bom. Eu acho que me estimula muito. Me tira de área de conforto. Me traz informações novas. Esse do Flow está lá no Facebook. No meu Facebook, vocês olharam, está lá em algum lugar. Porque eu postei isso hoje porque eu achei interessante. Coisas que nos fazem pensar, refletir. Que não tem resposta pronta. A gente quer que alguém nos dê as respostas. A gente não dá a resposta. Eu provoco para que você encontre a resposta. É a sua resposta. Ela é pessoal, é individual. Ela não é do coletivo, embora ela vai fazer uma grande diferença no coletivo. Porque quando você for um ser humano completo, realizado em si mesmo, feliz com a vida, nada pode te abalar. Me insultaram. Nossa, não tenho eu para ser insultado. Essa pessoa falou uma coisa, que ou é verdade ou é mentira. Se for verdade, é assim mesmo, ok. Ele me viu do jeito que eu sou, ok, muito obrigada, eu sou assim mesmo. Ou então não me viu, não sabe quem eu sou. Viu um aspecto de mim mesmo e achou que sou eu, não é. Que legal, tudo bem. E se a gente fala que é o não emocional, que o ensinamento do Dharma, que é os grandes ensinamentos, não são apenas de seres emocionais para seres emocionais. Mas nós podemos acessar um espaço em nós que é não emocional, e aí nós podemos ouvir os ensinamentos de tudo que é não emocional. Porque o Dharma, a gente fala que é impessoal. Ele não é para uma pessoa. Ah, isso vai acontecer para você porque você fez isso. Não, tem uma lei. Aquilo que plantou e que cuidou é o que você vai colher. Você plantou semente de melancia, não vai colher figo. Você pode desejar o figo, você pode plasmar o figo. Eu plantei uma semente de melancia, vai dar uma árvore. Estou vendo a árvore, estou pensando a árvore. É a minha sugestão da minha mente é poderosa, vai dar figo. Não deu figo, isso é uma melancia. Isso é a realidade. E a gente trabalha com o real, com o verdadeiro e com o real, não com o imaginário. Mas temos que conhecer esse imaginário, que é lindo, mas temos que reconhecê-lo como tal. Por isso o professor Hermógenes dizia assim, que ele estava criando uma nova religião que chamava desilusionismo. Que cada vez que temos uma desilusão, nos alegremos, pois estamos mais próximos da verdade. Se eu tive uma ilusão, eu vou ter uma desilusão, claro. Mas se eu vi a realidade como ela é, eu não tenho desilusão. E se eu me desiludi, é porque eu havia me iludido. Ai, que bom. Que bom que é menos uma desilusão. Estou mais próximo do verdadeiro. Então, esse olhar que muda. A gente sai de ser vítima. Sou o que sou. Gosto de mim, eba! E me cuido. E ao cuidar de mim, eu estou cuidando da humanidade. Porque eu apresento ao mundo um olhar que é amoroso, que é carinhoso, que é respeitoso, que não é exigente. Embora o Stiba dissesse isso, né? Amor exigente, né? Existe um grupo em Campinas, do professor, do monge, né? Do padre Haroldo, que ele trabalha com pessoas que são tem addiction, né? Tem drogas, né? Hã? Como? Tem outro nome, como é que chama? Dependentes químicos. As pessoas têm dependência, né? E ele diz assim, o amor exige que você seja capaz de se libertar das suas dependências. Essas dependências que são prejudiciais. Então, exigimos isso por amor, que você não fique dependendo de coisa alguma. Difícil, né? Nós percebemos a interdependência de tudo. Mas se eu dependo de uma química, de uma droga química, que eu compro no mercado negro para eu poder me relacionar com outras pessoas, alguma coisa não está bem em mim. E vamos trabalhar nisso. Alcoolismo é muito sério, né? Alcoolismo é difícil porque você pode comprar em qualquer lugar e ele começa muito sorrateiro. Aquela tacinha de vinho a mais que você tomou e achou que ficou alegrinho, mas depois começou a passar mal. E esquece. E de novo, da próxima festa, vai lá de novo e toma outra vez aquela dose a mais. Não sabe quando parar e não fica bem e se habitua. E o corpo vai se habituando e vai pedindo de novo. E chega um momento que você se torna um viciado em alguma coisa que todos... Porque antigamente era assim, né? A pessoa não estava bem nas novelas, nos filmes, era assim, né? Ó, meu marido fez uma coisa que eu não gosto. Vou tomar um uísque. Por quê? Percebe? A gente é induzido de que isso é uma atitude boa. Ou então, ah, vamos ter uma festa, quero ficar alegre, então vamos beber. Mas não, a gente pode ficar muito alegre com água. A água dá uma alegria, água pura, água de coco. É gostoso, faz um bem, a gente fica alegre, dança, canta, pula. Não precisamos de outra coisa, né? Não é necessário. Não sou contra, sabe? Não é dizer nunca beba nada. Mas cuidado, porque muitas dessas coisas lícitas viciam. E de repente você está na prisioneiro. E já viram como quem bebe muito, como fica chato? Não fica? Eu acho muito chato. A pessoa começa a falar mole, né? E depois fica assim, é o centro de atenção. Parece eu aqui, só fala, fala. Acho que eu bebi hoje. Mas eu bebo do Dharma. E uma das coisas que fala sobre o Dharma de Buda é isto, né? Que você deve receber o Dharma de Buda como se estivesse bebendo um creme, um leite puríssimo. E o leite só pode ser misturado com água. O professor pode ser assim, meio fraquinho, né? Não é um grande mestre, assim, que nem eu, está com uma aguinha misturada. Mas não pode misturar com álcool, nem com óleo, nem com nenhuma outra coisa. Porque senão não é mais leite. Ele perde a sua qualidade. Então a gente fala, os ensinamentos devem ser assim. A gente às vezes não pode pegar na fonte mais preciosa de um ensinamento muito profundo. Ele veio misturado com uma aguinha, mas tem o sabor do leite. E a gente reconhecer esse sabor e ser capaz de viver esses valores. É isso um pouquinho que eu queria compartilhar com vocês. E a sangha é isso, somos nós. Nós que queremos ouvir o Dharma, que queremos praticar juntos. E aqueles que querem seguir um caminho ético, um caminho de fazer o bem e de fazer o bem ao maior número de seres. É isso que você vai ter que se comprometer no seu casamento. Que você encontre refúgio, tranquilidade, como se fosse a sua casa, o seu lar, o seu lugar de tranquilidade em Buda, na iluminação suprema, na capacidade de ver a realidade como ela é, no Dharma, que é a verdadeira lei, não a lei que nós humanos criamos, mas a lei da vida e da morte do universo, e na Sangha, que são as pessoas que vivem de forma ética e que querem viver de acordo com o bem da humanidade, o bem da terra, o bem do mundo. Esse é o comprometimento. Para isso, você e o seu noivo têm que estudar um pouquinho isso para saber se são capazes de dizer isto em voz alta, na frente de todos, na frente do sagrado que é a vida. Agradeço cada uma de vocês. Sejam sempre bem-vindos aqui. Temos algumas atividades para quem está vindo a primeira vez. Temos aulas de meditação para iniciantes. Nós chamamos Zazen de iniciantes. Zazen quer dizer sentar-se em Zen, sentar em meditação, que são aos sábados, às 18 horas, e domingo, às 11 da manhã. Este sábado, nós vamos ter um dia todo de prática meditativa, que é das 10 da manhã às 5 da tarde. Se ainda querem se inscrever, tem que mandar um e-mail rapidinho aqui para a comunidade. Quem tem algum... Mesmo que você não tenha muito costume de práticas meditativas, a Monja Zentiu é muito gentil em acolher todo mundo. E são momentos de manhã das 10 ao meio-dia e depois à tarde das 2 às 5. E o almoço é fora, não é aqui na comunidade. E isto que temos agora. E as quintas-feiras, as outras quintas-feiras, a terceira quinta-feira do mês sou eu que faço palestra. As outras quintas-feiras é a minha discípula, a Monja Zentiu, que ficou um tempo no Japão e que ela me substitui aqui. É um bom treino para ela e para vocês. Venham, ajudem ela a crescer como professora. Ela está treinando agora a ser uma professora, uma líder de grupo, né? E para isso ela precisa ter pessoas para falar. Se ela falar sozinha aqui na sala, né? As pessoas telefonam e dizem, hoje é com a Monja Coen, quando diz não é, ah, então não vou. Ela fica tão tristinha. Então, se vocês puderem vir às quintas-feiras, vocês já vieram numa quinta, venham. Porque não sou só eu. Ela tem que ser tão boa ou melhor do que eu. Senão eu não sirvo como professora, percebe? Se eu for melhor que os meus alunos, eu sou insuficiente. Os meus alunos têm que ser melhores do que eu. Eles têm que me ultrapassar. Assim como uma geração tem que ir adiante da outra. Em qualquer arte, em qualquer descoberta, na física, na química, na matemática, não é? As descobertas continuam acontecendo. A gente tem tudo aquilo que os antigos fizeram para a gente pegar o bastão e levar para diante. Então não pode parar em mim e dizer eu só vou se for a Monja Coen. Claro, eu tenho uma experiência maior, tenho mais anos de prática, né? Mas eu estou treinando pessoas para que tenham a capacidade de transmitir o Dharma. Porque eu não quero que morra comigo. Eu morri, vocês tudo somem. Ah, não vou mais lá porque a monja morreu. Eu não. Vocês que se tornem professores, todos vocês. Multiplicadores. Pode ser na sua linguagem, da sua tradição espiritual. Nós temos nos Estados Unidos um padre católico que é um mestre zen, temos um rabino que é um mestre zen, temos um sheik que é um mestre zen. Então, como é que nós podemos permear diferentes tradições espirituais? Não dizendo que tem que tudo virar budista, tem que tudo raspar a cabeça. Não é isso. Como é que eu posso viver a minha vida com agradecimento e respeito? É por aí que a gente caminha. Muito obrigada pela sua presença. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado. Esse podcast é apresentado pela Mova. Conheça e acompanhe.